respeitamos o direito ao protesto e até compreendemos que haja a legítima aspiração a ter melhores condições de trabalho. É normal. Nunca houve uma regra que sempre existiu, que é que o Estado não negociava com os sindicatos enquanto se mantinha em greve. Vivemos há meses em greves na educação e nunca o Estado interrompeu ou suspendeu o processo negocial e mantivemos sempre o processo negocial. Com um objetivo muito claro de satisfazer três antigas reivindicações da maior importância para a carreira docente. A mais importante de todas, temos um novo modelo de recrutamento e de contratação que acelera a vinculação à escola e acaba com o regime da casa às costas. Em segundo lugar, aproximar, acabando com esse absurdo dos 10 quadros de zona pedagógica com mais de 200 km de distância e quadros de zona pedagógica mais curtos, 63, com cerca de 50 km. E, finalmente, acabar com o regime excepcional que existia para a vinculação de professores em precariedade e acelerar a sua vinculação e permitirá que este ano, 10.500 professores precários, muitos deles há dezenas de anos, vão poder vincular já ao Estado e passarem a ter um contrato definitivo. E cumprido este ciclo, já propusemos hoje aos sindicatos um ciclo negocial sobre dois temas. Um para corrigir o impacto assimétrico que o congelamento teve nas diferentes posições dos professores na carreira e, em segundo lugar, para resolver o problema da desigualdade dos educadores de infância e dos professores do primeiro ciclo em matéria de redução de horário em função da idade relativamente aos outros docentes. E é assim que continuaremos a trabalhar, com serenidade, com determinação e cumprindo ponto a ponto o nosso compromisso com os portugueses, que está plasmado no nosso programa do Governo e que vamos continuar com toda a serenidade a continuar a cumprir. Por maior que seja a vozearia aqui de algumas bancadas ou a quem nos queira desafiar para tricas institucionais que manifestamente não é a dança que queremos dançar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda do debate. Desta vez começa a Iniciativa Liberal. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro comentário para as palavras do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sr. Deputado, eu de facto não concordo com nada do que disse hoje, mas posso concordar, mas concordo inteiramente consigo quando em 2015 disse que queria que o PS fosse para a oposição. E com isso concordo e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que aconteça mais cedo do que mais tarde. Senhor Primeiro-Ministro, eu fiz-lhe 4 perguntas, uma sobre habitação, uma sobre passos sociais, outra sobre as PPP e outra sobre a Central de Comunicação e, em rigor, não respondeu a nenhuma. Mas talvez tenha interesse em responder a esta que lhe vou fazer. Há, Sr. Primeiro-Ministro, milhares de processos em risco de prescrever nos tribunais portugueses, porque o Governo, por desleixo ou por incompetência, está há 1 ano e meio para publicar uma portaria que diz respeito à distribuição de processos. Um desses processos diz respeito a José Sócrates. E a pergunta que eu lhe queria perguntar é a seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro quer correr o risco que os portugueses pensem que isto é propositado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado. A portaria que regulamenta esse diploma está para publicação muito breve no Diário da República.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra. Não. A Iniciativa Liberal, agora através do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro. Em junho deste ano, a TAP irá começar a amortizar cerca de 700 milhões de euros em dívida, começando logo com 200 milhões em junho. Será um processo muito complicado, especialmente dada a situação em que a TAP está. A minha questão é, quando a TAP iniciar este processo de amortização de centenas de milhões de euros em dívida, que terá que fazer ao longo de 1 ano e meio, já o irá fazer como uma empresa privada, privatizada, ou ainda o irá fazer como uma empresa pública? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para dizer o seguinte. Primeiro, a TAP tem vindo a cumprir paulatinamente o seu programa de reestruturação. Como ontem foi conhecido, o Conselho de Administração conseguiu mesmo lograr um resultado para 2022 que só estava previsto alcançar em 2025, confirmando-se aqui, aliás, o que eu tinha dito num dos últimos debates, que os senhores deputados iriam ter uma agradável surpresa sobre os resultados da TAP. E, portanto, tinha-lhe ficado bem começar por elogiar a administração da TAP pelo resultado alcançado. Segundo lugar, o processo de privatização da TAP, conforme sabe, teve já uma primeira fase de consulta ao mercado e se irá iniciar formalmente muito brevemente e decorrerá pelo tempo que for necessário e, como sabe, fixarmos um calendário publicamente só serve quem for negociar com o Estado em desfavor do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se nos deixa muito descansados de saber que iremos começar um processo de amortização de 700 milhões de euros em dívida, ainda como uma empresa pública, mas lá chegaremos. Sr. Primeiro-Ministro, pode-nos dizer das análises que o seu governo certamente fez antes de apresentar o plano, quantos devolutos é que espera arrendar coercivamente se a medida que foi anunciada for aplicada? Quantos é que espera? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Eu desconheço, obviamente, pelas razões que já expus, a proposta final que o Governo apresentará e ainda mais o que a Assembleia da República aprovará no final. Trabalhando com aquilo que são os dados que a estatística revela, é que neste momento, classificados como devolutos para efeitos de arrendamento habitacional por parte dos municípios portugueses, que como sabe é quem nos termos da lei podem identificar para efeitos de agravamento do IMI, neste momento estão cerca de 10 mil imóveis identificados pelos municípios.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria bom saber quantos destes 10 mil é que espera que esse programa atinja. E já agora calculou o impacto no número de alojamentos locais que serão transformados em habitação com as medidas que propôs? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Deputado, como sabe, há cerca de 100 mil imóveis afetos a alojamento local. Aquilo que nós propusemos foi que quem transfira os imóveis de alojamento local para arrendamento habitacional passa a ter, até 2030, paga zero de IRS sobre os rendimentos perdiais. Incentivo fiscal mais forte? Não conheço. Eu acho que cada um terá que fazer as contas.
Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, dou a referida ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou quase a desistir. Sr. Primeiro-Ministro, calculou o impacto de alguma das medidas, uma medida que tenha um impacto calculado das medidas todas que foram apresentadas? Existe algum cálculo de impacto para alguma ou só temos o PowerPoint? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, se quer um exemplo, dou-lhe um exemplo. Relativamente ao apoio à renda que aprovámos a semana passada, mais a bonificação dos juros, de acordo com os contratos que estão neste momento comunicados à ATE e com aquilo que é a informação da banca, teremos 300 mil agregados familiares a beneficiarem desde já deste apoio. Obviamente, eu não excluo que haja outros contratos de arrendamento que não estejam ainda comunicados à ATE e que agora, como propomos que os inquilinos também possam comunicar à ATE os contratos que não tenham sido devidamente comunicados pelos senhorios, possam aumentar o número de agregados a beneficiarem deste apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ou seja, Sr. Primeiro-Ministro, lançou-se um conjunto de medidas avulso, sem avaliar de nenhuma forma o impacto, apenas para fazer número mediático. Mas estes números mediáticos têm um custo. Quando se anuncia a possibilidade de arrendamento coercivo, quando se anunciam possíveis limites às rendas, quando se anunciam medidas extremas, mesmo que elas não sejam implementadas, têm um efeito irreversível na confiança de quem investe, de quem pensa arrendar a sua casa. Muitas pessoas hoje já hesitam em colocar a sua casa no mercado de arrendamento porque não sabem que medidas irão ser implementadas no futuro ou que outras medidas irão ser decididas. Este pacote mais habitação arrisca-se a ser, na verdade, o pacote mais destruição, um autêntico bulldozer no mercado da habitação em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, não lhe passou pela cabeça, não tem receio que estas medidas possam ter um impacto negativo na confiança de investidores e proprietários?
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto que impacto é que teve na confiança dos proprietários quando, em 2014, o PSD e o CDS aprovaram nesta Assembleia da República a lei que prevê o arrendamento forçado. É que o Sr. Deputado fala como se fosse novo aquilo que já existe. Acontece que no nosso ordenamento jurídico, primeiro, já existe o conceito de imóvel devoluto, já atribuído às câmaras para fazer o levantamento e identificação do imóvel devoluto para efeito do agravamento do IMI, que até pode ser agravado em 6 vezes. Segundo lugar, quanto ao arrendamento forçado, também já existe na legislação. Portanto, eu não sei qual é a sua... Agora, em matéria de confiança para a colocação no mercado, eu dou-lhe 2 exemplos, 2 medidas que propomos, essas novas, e que obviamente reforçam a confiança. Uma é quem tem medo de arrendar a quem não possa pagar, arrenda ao Estado, e o Estado paga a renda anual, paga à cabeça no início do ano. Segundo lugar, o novo mecanismo associado ao balcão único do arrendamento, para, após 3 meses de incumprimento por parte do inquilino, o Estado assume o pagamento da renda e subroga-se ao direito do proprietário para cobrar do inquilino o montante em dívida ou adotar a medida social, se houver motivo social atendível. Isto só são medidas que reforçam a confiança de quem não quer colocar as casas no mercado, mas poder colocar no mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dizer o que isto parece. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou uma medida, viu o efeito que ela teria, arrependeu-se e, num primeiro passo, decidiu que ela seria implementada pelas autarquias, preferencialmente por autarquias geridas por outros partidos que não o PS, como é o caso de Lisboa e Porto. Depois, ao perceber-se que o caso não se encerrava aí, veio agora dizer esta medida que nós anunciamos, afinal já existia, esqueçam isso, não é nada de novo. Então, anunciaram para quê? Se a medida já existia, anunciaram exatamente o quê? Mas pronto, sempre que se pergunta o que é que o Governo tem que fazer em relação a um tema qualquer, tudo o que o Governo tem para apresentar são planos, prioridades, papéis, resultados, é que nada. Planos, mais planos,